o Senhor Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo seja derramado nesta noite sobre os nossos corações, que as bênçãos do Senhor sejam muitas para esses que se reúnem aqui na igreja, para os que em outras cidades recebem a palavra nesse instante. Amém. A Escritura Sagrada nos diz que a palavra de Deus é uma ferramenta especial. Ela nos diz que essa palavra é dada pelo Criador, que ela vem ao mundo para cumprir a vontade dele e que ela precisa ser anunciada ao povo, a esta humanidade. A palavra de Deus, ela tem a finalidade de fazer o homem compreender a sua origem, o seu destino glorioso e fazê-lo compreender mais o porquê que ele passa por provas, por dificuldades, por tormentos e qual que é o papel do sofrimento. Nós, na Igreja do Senhor, não temos o desejo de sofrer. Não achamos que o sofrimento é uma coisa que todas as pessoas devem passar, mas nós compreendemos pela palavra de Deus que é necessário nós passarmos por aflições, porque enquanto estamos no nosso conforto material, os nossos olhos, os nossos ouvidos estão fechados. Enquanto a morte não vem bater na porta da nossa casa, nós não nos preocupamos. Quando buscamos a casa do Senhor, é porque já não tem mais força em nós. E isso é bom. Por quê? Porque Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. E enganam-se aqueles que pensam que essas maravilhas estão aqui nesse mundo, irmãos. Deus quer se revelar a nós, Deus quer falar do nosso destino glorioso. Deus quer mostrar para nós que a vida segue além do túmulo. Deus quer mostrar para nós que nós temos em nós a imortalidade por causa de Cristo. Que nós não estamos aqui jogados à sorte. Pode parecer estranho que Deus envie a sua ira sobre alguns de nós. Mas mesmo quando a ira de Deus vem sobre a nossa vida, nós precisamos parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Vocês devem se lembrar do crente Jó, uma história contada no Antigo Testamento acerca de um homem que era religioso. E Jó era um homem que se levantava todos os dias de madrugada para orar. E ele não só orava, não, ele também fazia os holocaustos, que naquele tempo era muito comum, para dizer a Deus que estava cumprindo com todas as suas obrigações. E Jó era um homem rico, que tinha muitos bens, fazendas, tinha gado, tinha uma família muito bem constituída, filhos saudáveis, uma mulher muito bonita. E ele orava de madrugada até para os seus filhos, porque ele dizia lá no seu coração: será que um filho meu não está fazendo alguma coisa louca que eu não estou sabendo? Então vou orar, vou sacrificar também a intenção dos meus filhos. E assim era esse homem justo. E diz esta lenda, esta história, que está na Escritura Sagrada, que um certo dia o maligno, o inimigo, entre aspas, do homem, da sua felicidade, foi até o Criador e disse a ele: olha, esse Jó que você diz que é um homem virtuoso, ele é assim porque você o cerca de tantas coisas. Olha, é mulher bonita, é filhas saudáveis, é gado, ovelhas, terras. Aí Deus disse: vai, então vamos prová-lo. E Satanás desceu até a vida de Jó e começou a ferir Jó e a tirar todas as suas coisas. E conta a história, um livro belíssimo, que Jó acabou sem a sua mulher, sem os seus filhos, sem as suas fazendas, sem o seu gado, sem os seus cordeiros, acabou sozinho, com o corpo cheio de feridas. E não era só ferida, não, as feridas coçavam. Se fosse só uma ferida que não coçava, vai bem, mas a ferida ainda incomodava o homem. O homem tinha que pegar um caco de telha para se raspar. Os irmãos imaginam como ficou o seu corpo. E Jó se revoltou contra Deus. E começou a questionar Deus: eu sou um homem justo. Eu faço todas as minhas obrigações. Como pode acontecer essas desgraças na minha vida? E durante toda a história de Jó, o Senhor vai levando Jó a uma profunda reflexão. Para lá no finzinho da história da vida desse homem justo, ele entender que aquelas tribulações foram importantes para o seu crescimento. E Deus restaurou a vida de Jó. Com uma outra esposa, com uma outra família e com seus bens quadruplicados. Nós precisamos entender que mesmo na nossa justiça, Deus pode achar por bem nos provar. Para o nosso castigo? Não. Para o nosso infortúnio? Não. Para dizer que Ele é Deus? Não, não é preciso. Para nos engrandecer espiritualmente, para nos falar alguma coisa que nós não queríamos ouvir. Jó concluiu no final da sua vida: antes eu ouvia falar do Senhor, agora eu te vejo. Nós precisamos ver Deus. E Deus quer falar com você hoje, meu irmão. Deus quer falar com você hoje, minha irmã. Nós estamos tranquilos, pacíficos, nossa vida está em dia. Mas vamos ouvir a voz de Deus, para que Ele não precise tirar nada de nós, irmãos. Mas se o Senhor achar por bem nos tirar algum bem, se Ele achar por bem nos provar com a enfermidade, com uma dificuldade qualquer, seja ela qual for, revoltar contra Deus é o que nós não podemos fazer. Não adianta a gente querer ir contra o Senhor, porque Ele quer falar alguma coisa com você. Convém ouvir e aguardar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor só quer o teu bem. E é muito frequente Ele falar com a gente através da dor. Porque se nós somos fracos, dizia Paulo, então nesse momento estamos fortes. Quando Deus quer falar com a gente, o que Ele faz? Ele enfraquece a gente. Por quê? Porque se tudo estiver bem, vocês acham mesmo que a gente vai na igreja escutar a palavra de Deus? Irmãos, é claro que não. Se tudo estiver maravilhosamente bem, a gente vai acordar da nossa vida. Não é verdade? Sejamos sinceros. Aqui na casa do Senhor você pode ser sincero, porque não tem o que esconder dele, não é? E Ele reúne o seu povo, Ele reúne as pessoas para falar das maravilhas que Ele tem para nós. Qual que é a dificuldade? É doença? É infortúnio? É insucesso? É problema familiar? Não estão vivendo bem em casa? Marido, mulher, filhos, os pais? Qual que é a dificuldade? É um câncer? Enfim, qual que é o problema? Irmãos, isso tudo pode ser resolvido com o poder de Deus. Não é poder de ninguém, não. Não é poder de pastor, não é poder de espírito, não é poder de nada, é o poder de Deus. Ele pode mudar qualquer coisa. Mas eu preciso esperar no Senhor. E não só esperar, eu preciso também tomar outras providências, porque a palavra, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela vem penetrar a intimidade da nossa alma. O apóstolo Paulo diz que vai bem lá, né? Entre a medula e a alma. Ele quis dizer da profundidade, como ela penetra dentro de nós. E sempre essa ferramenta de Deus, ela é um pouco dolorida. Sabe por quê? Porque ela tira a nossa máscara. A gente costuma usar uma máscara, né? Que a sociedade enfia na gente. As profissões, os sonhos do mundo, essas coisas que fazem parte da vida temporal, a gente começa a achar que a gente é uma coisa que a gente não é. Achamos que está tudo bem. Se estamos bem financeiramente, se estamos bem profissionalmente, se está tudo certo lá em casa, é porque Deus está contente comigo. Lá vem Jó, Toma cuidado, lá vem Jó, ele vai te chamar. Vamos dilatar os nossos ouvidos? Deus quer falar com o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Tá bem? O povo de Deus somos nós. Nós somos ovelhas do Senhor. Imaginemos que essas máscaras colocadas em nós pela sociedade pudessem ser tiradas. Vamos imaginar que os nossos bens terrenos pudessem ser confiscados pelo governo. Não estou dizendo que isso vai acontecer, por favor. Mas que fossem confiscados nossos bens materiais. As nossas profissões deixassem de existir. O que nós somos, irmãos? Nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo. Essas máscaras precisam cair. E a palavra de Deus, ela tem esse papel. Ela vem e nos diz, não adulterarás. Estou adulterando. Não mentirás. Estou vivendo em mentira. Não terás inveja. Eu estou queimando de inveja por dentro de mim. Honrarás o teu pai e sua mãe. Não estou cuidando dos velhinhos. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não adorarás imagens. O Senhor vai colocando diante de você a ferramenta da lei. Não é? Ele quer que você compreenda qual é a sua vontade. Para quê? Para que todos nós possamos ser felizes. Deus quer nosso mal? Não, não quer. Quer a nossa felicidade. Mas só se pode construir a felicidade verdadeira em cima da verdade de Deus. Não é a minha verdade, não. Não é a sua verdade. É a verdade de Deus que está na palavra. Foi escrita para nós que somos seu povo. Tem gente aí fora que não se interessa pela escritura, não se interessa porque está escrito na Bíblia. Não é problema nosso. Nós encontramos nela a fonte da nossa felicidade e a segurança para a gente suportar os reveses de uma vida difícil. Amém? A igreja está sendo socorrida? Amém. Graças a Deus. Amém. Como eu disse, existem algumas providências que nós temos que tomar. Abra o seu evangelho em Lucas, no capítulo 18. É uma parábola chamada Parábola da Viúva Persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha só para que serve esta palavra. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Amém? Olha, tem um problema acontecendo grave na sua vida? Orar todos os dias. Não deixe que as nuvens lá de baixo, que o diabo gosta de jogar sobre a gente quando a gente está passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por um tormento, o diabo gosta de lançar sobre nós o seu lixo. Não deixa isso tomar conta da sua mente, do seu coração. Sabe por quê? Porque isso tem cheiro de morte. O diabo quer nos ver tristes, porque ele é um espírito triste. Ele quer ver a nossa mente sombria, porque ele é um espírito das sombras. Não deixe isso acontecer. A nossa mente, o nosso ser, ele precisa estar em comunhão com a fonte do bem, que é Deus. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. Não é, eu sou a luz da igreja, não. Algumas pessoas pensam que é a luz da igreja, dessa igreja, daquela outra. Ele não disse isso, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem não andar comigo está andando em trevas. Jesus Cristo, o Senhor. Orar todos os dias pela manhã. Pega a sua escritura, lê uma página, um capítulo do Novo Testamento, dos Evangelhos, da Carta de Paulo, um Salmo. Leia logo de manhã para começar o dia, por pior que seja a sua tribulação. A palavra diz dever. O mundo gosta muito de tratar de direitos, né? Só se fala em direito. Direito do consumidor, direito do homossexual, direito da criança, direito da mulher, direito não sei do quê. Dever ninguém fala. Por quê? Porque quando você tem um dever para cumprir, você contraria a sua natureza pecaminosa. Você contraria a sua preguiça. Na verdade, você não gosta de orar. Sabe por quê? Porque nós somos do mundo, irmãos. Nós não gostamos de nada que é dos céus. Então o dever, ele faz você contrariar a sua natureza primitiva, o animal que existe dentro de você, responsável por todo o teu sofrimento, irmãos. Os nossos instintos desgovernados, eles são responsáveis pelas nossas dores, pelas agressões que nós cometemos, pelas mentiras que nós fazemos contra o nosso próximo, irmãos. Dever é contrariar a nossa natureza. Eu preciso sim ir contra a minha vontade e orar todos os dias pela manhã e ter paciência em Deus. Por quê? Você não está gostando da noite? Você gostaria que fosse dia? Vai ali fora, faz uma forcinha, vê se você consegue fazer o sol nascer. Não vai nascer, vai nascer amanhã na hora certinha que está marcado o dia. Concorda comigo, irmão? Quem que estabeleceu que o dia vai nascer amanhã? Foi o Criador, foi Deus. Então, como é que nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo? Tem uma confusão armada na minha vida lá, eu vou orar. Senhor, tenha compaixão de mim. Se você quiser ficar de joelho, melhor. Se você quiser deitar no chão, de rosto para o chão, como alguns faziam para orar, na extrema penitência, fique, faça conforme você quiser, mas clame a Deus todos os dias e espera nele. Você não vai poder apressar o sol para nascer a hora que você quer. Ele tem uma hora especificada para isso. Assim também, para tirar a tragédia da sua vida, para tirar a enfermidade do seu corpo, para mudar o insucesso da sua vida, para restaurar a sua vida, ele vai fazer no tempo dele. Não é no nosso tempo, irmãos. Algumas pessoas querem apressar a vida, não tem como. É o tempo de Deus. Por isso Jesus disse, para a gente não desfalecer, não desanimar, esperar sem desanimar. E para isso ele conta uma história, veja só. Havia numa cidade um certo juiz. Esse juiz era um sujeito todo poderoso. O juiz tem esse jeitão, né, de ser poderoso. A gente vê de vez em quando nas reportagens, na televisão, aí o juiz é o homem que dá as cartas, não é? E nessa cidade tinha um sujeito lá que nem respeitava a Deus, ele nem temia a Deus, era um juiz daqueles mesmo, bem forte, né, na sua autoridade e tudo mais. Não respeitava homens e nem a Deus. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. E essa viúva ia lá atrás desse juiz e dizia que ela tinha lá um inimigo, um adversário dela, e que ela queria que o juiz fizesse uma justiça a favor dela. Esse juiz, ele não tinha paciência, ele não queria atender a tal da mulher. Olha só o que diz a palavra. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, que eu nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, está me incomodando, hei de fazer justiça a ela, para que enfim não volte e fique me importunando. E disse Jesus, ouvi aquilo que diz o injusto juiz. O que foi que o juiz disse? Essa viúva não merece minha atenção, mas como ela está me incomodando, eu vou atender ela para ela não vir me incomodar mais. Quando nós vamos buscar a Deus, preste atenção nisso, nós somos como essa viúva. Ele não tem por que dar atenção para nós. Por que razão? Entende? Você tem que chegar lá por baixo. Não adianta chegar por cima. Ó, Senhor, por que você fez isso comigo? Senhor, tudo bem. Se o Senhor fez isso comigo, eu acho que deve ter um motivo que eu não sei muito bem. Estou sofrendo. Misericórdia. Senhor, tem compaixão de mim. Não é? Entra por baixo. Não adianta você entrar por cima. Por que ele diz que a mulher importunou bastante tempo? Ele não queria atender, é como se o céu não tivesse por que nos atender. Mas nós precisamos insistir como a mulher fez. Ela foi lá na porta do juiz, bateu na porta dele até. O juiz, vai embora, não vou te atender não. Ela voltou depois, bateu na porta do juiz. O que nós fazemos quando nós oramos todos os dias? O problema está lá em casa, instalado, aquela confusão, nem sei o que é a causa disso, quem fez, por que aconteceu. Mas eu bato na porta do meu Senhor, incomodo o meu Senhor. Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha casa. Senhor, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha esposa, do meu esposo, dos meus pais, da minha casa, do meu gado que foi roubado, da minha mulher que se foi. Tem misericórdia, Senhor, da minha casa, das feridas que estão no meu corpo. Insiste, porque o Senhor quer ver você se mexer. Jesus disse, ó, bate para a porta se abrir. Se você não bater, porta vai ficar fechada. Você está deixando de contar com o recurso do Criador. Com o poder de Deus sobre a tua vida. Deus pode fazer muito pela tua vida, pode mudar tudo na tua vida. Ele é Deus. E você não está contando com o poder de Deus porque você não bate na porta dele. Você não está contando com o poder de Deus porque você não busca. Jesus disse, busca e encontrareis. Você não está buscando. Você está sentado em casa. O problema está lá, você... O que será que está acontecendo comigo? Será que foi alguma inveja? Será que foi um mal feito? Irmãos, nós não precisamos de inveja para estragar nossa vida. Nós não precisamos de mal feito de ninguém para nos perturbar a vida. Nossa vida já é uma tristeza. Concorda comigo, irmãos? O que nós fazemos? Nós só fazemos trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar coisa e gozar. Só isso que nós fazemos. O que mais nós fazemos? Não é verdade? Por que eu preciso da inveja das pessoas para destruir a minha vida? Ou de algum mal feito? Para acontecer uma tragédia na minha família? Um problema com os meus negócios? A nossa vida já é uma tristeza. Então não fique procurando causas para os seus problemas, mas bate na porta do Senhor e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, que não te conhecia. Eu ouvi falar do Senhor, mas eu não vi o Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero saber o que o Senhor tem para minha casa. Mostra o caminho mau que há em mim. Mostra, como diz o Salmo. Mostra para mim o que tem de errado na minha vida, que eu quero arrumar, não quero andar nesse caminho mais. Jesus diz, ouve aquilo que diz o juiz injusto. Que é o juiz que não tinha por obrigação atender a mulher. Ele era o Todo-Poderoso. Mas ela insistiu. Ela bateu na porta dele até... Deve ter feito até calo naquelas mãos de tanto bater insistentemente. Senhor, defende a minha causa. O que é a causa, a minha causa? É os problemas que estão me atormentando. É os tormentos que caiu sobre a minha casa sem eu saber por que caiu. Estava tudo bem. Lembra de Jó? Estava tudo bem. Daí a pouco caiu uma tempestade sobre minha vida. Não convém se revoltar. Não convém. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, ainda que o faça no tempo de Deus. Olha que palavra, irmãos. Esperar o tempo de Deus. Nós precisamos esperar o tempo dEle. As coisas acontecem no momento que Ele acha conveniente. O sol nasce às 7 horas da manhã. Põe isso aí no seu coração, bate na porta dEle, espera. No outro dia de manhã, bate de novo, e depois de novo, e depois de novo, e espera nele. Não arrumou conserto no mundo? A sua casa começou a cair, você foi procurar quem? Os entendidos do mundo? Os sábios, os doutores? Eles não deram conta de arrumar o problema? Não conseguiu arrumar? Você está no lugar certo. É aqui que se arruma aquilo que o homem não dá conta. Entendeu? Fala com esse Deus é poderoso. Ele pode tudo. Todas as coisas são permitidas por Deus. Mas lembre-se de uma coisa. Lembra dos leprosos, nós falamos esses dias? Ele curou 10. Ele entrou numa aldeia, tinha os leprosos, 10 leprosos vieram. Senhor, Senhor, misericórdia, olha a nossa situação. A carne apodrecendo. Ele pôs a mão e mandou limpar. Eles saíram dali sãos. Foram aos sacerdotes. O sacerdote disse, ok, vocês estão bem. Pode voltar a viver com o povo. Um só voltou lá para agradecer o Senhor. Os 9 foram viver suas vidas. Irmãos, se o Senhor interceder por nós, e Ele tem feito, nós precisamos ir até o Senhor e dizer a Ele, Senhor, obrigado. Senhor, Tu és bem-vindo. Senhor, Tu és o enviado de Deus para a nossa salvação. Amém. Porque a salvação depende do reconhecimento. Então esteja atento, porque o Senhor vai fazer uma obra na tua vida. Ele vai mudar a tua vida, mas você precisa ir até Ele e dizer, Senhor, daqui para frente vou andar no teu caminho. Não quero mais o mundo. Não quero mais as mentiras do mundo, os enganos do mundo. Antes eu ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te veem. Digo-vos que depressa lhes fará justiça o Senhor, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele está falando da situação que vivemos hoje, a falta de fé. Na volta do Senhor, haverá fé. A igreja precisa clamar a Deus que mantenha viva a nossa fé. Tá bem? Porque isso é o Senhor que alimenta. Ainda na mesma linha de raciocínio, a palavra de hoje, ela quer chamar a sua atenção para o dever de orar sempre, de perseverar na oração e de você se posicionar convenientemente perante Deus para que Ele possa te atender. A palavra de Deus nessa noite quer dizer isso para você. Disse também o Senhor uma parábola, versículo 9. Havia algumas pessoas que confiavam em si mesmas, crendo que elas eram justas e desprezavam as outras pessoas. Orgulho religioso, não tem quem aguente isso. O sujeito que acha que só a igreja dele vai entrar no reino dos céus. Imagina se o Deus das estrelas, o Deus que faz o sol nascer amanhã, às 7 horas, vai ficar preso dentro de 4 paredes. Ou vai ter uma preferência pela nossa modesta igreja. Irmãos, é outro Deus. É maravilhoso. Não há razão para termos orgulho da nossa religião. Imagina, tem algumas pessoas que são assim. Olha a história que ele conta aí no versículo 10. 2 homens subiram no templo para orar. Um era um fariseu, doutor da lei, um sujeito estudado, um sujeito preparado, conhecia o Velho Testamento todo, pagava dízimos e tudo mais. O outro era um publicano, um sujeito que cobrava impostos. Ninguém gostava do publicano. Aquilo era um homem desprezível. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano que está aí. Olha só o que o homem falava: eu faço meu jejum 2 vezes na semana, dou os meus dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé longe do altar, não queria nem levantar os olhos para os céus, mas batia no seu peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. O que Jesus disse para os discípulos? Digo-vos que este homem, este que bateu no peito e disse: eu sou pecador, não mereço nem sua atenção, tem misericórdia de mim, este desceu e foi justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém. Gente, é chegar com humildade na casa do Senhor. Ó, Senhor, tem compaixão de mim. Não é? Quando eu digo na casa do Senhor, não quer dizer que é aqui, não. Pode ser lá na sua casa. Quando a gente fecha o quarto lá para conversar com Jesus, a gente está diante dele. Né? Porque a casa do Senhor é espiritual. Ela está em todo lugar onde está o crente. Se você crê, ela está lá junto com você. Você entra para falar com ele e entra por baixo: Senhor, eu sou um pecador. A desgraça caiu sobre minha vida, o infortúnio, a enfermidade, o insucesso caiu sobre minha casa, porque eu sou um pecador, Senhor. Amém. É isso que eu tenho que dizer. Esquece esse negócio de justiça. O outro lá está cheio de história, viu? O outro: pago o dízimo. Ó, faço jejum 2 vezes por semana. Eu não sou como ladrão, eu não sou adúltero. Olha o sujeito lá, o bom, né, legal. Eu não sou nem como aquele sujeito ali que é o publicano. O pessoal tinha uma fama, né? O cobrador de impostos costumava ficar com um pouquinho do dinheiro para ele. Naquela época era assim. Ninguém gostava de publicano. Jesus disse: ó, aquele lá foi justificado. O que Jesus quer? Que a gente reconheça quem nós somos. Esse é o ponto fundamental da fé cristã. Você precisa saber quem você é. Porque mentiram para nós. Disseram que a gente é uma coisa que nós não somos. E se nós não tomarmos conhecimento disso, a vida vai nos ensinar. E os mecanismos da vida são dolorosos. Vamos abrir o nosso coração? Jesus está chamando hoje. Vamos dilatar o nosso coração para receber a boa nova de Cristo. Ele vai fazer uma grande obra na tua vida hoje. Amém? Ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar na tua casa. Você que está recebendo a palavra, Jesus vai fazer uma grande obra na sua vida. Não faça como aqueles 9 leprosos que foram viver a vidinha deles, não voltaram. Volta para trás, vá a Jesus, diz: Jesus, tu és magnífico, tu és o Filho de Deus, você entrou na minha vida e não vai sair mais dela, porque até o fim dos meus dias eu vou caminhar ao teu lado. Que a igreja seja abençoada e que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa casa. Amém.